Bom, vocês já perceberam aí com esse tema que o Paulo pôs para tocar, qual que é um dos temas do momento de hoje, né?
Seja bem-vindo ao Momento Retro, episódio número 4. Eu sou Paulo Vitor, estou aqui com o Fernando Braga, que eu não deixei falar o nome. E vamos falar, então, hoje começar com desenho animado, pela própria abertura, como diz, da Pantera Cor-de-Rosa.
Que, além de desenho, tiveram alguns filmes também, né?
Na verdade, a Pantera Cor-de-Rosa começou no filme. Ela não era um desenho animado.
O desenho animado era só aquele trechinho de abertura do filme.
Então, assim, ó, vamos começar a falar
tá
já.
Tá bom.
Ele foi usado no filme da Pantera Cor-de-Rosa, que era um filme chamado Pantera Cor-de-Rosa, com o Inspetor Clouseau, do Peter Sellers, em 63. Foi encomendado, que era muito na moda na época, fazer um desenho animado nos anos 60, fazer um desenho animado na entrada ou na saída de um filme. E aí encomendaram esse desenho da Pantera Cor-de-Rosa, que por sinal eram dois desenhistas que tinham sido mandados embora da Warner Bros, que resolveram criar um estúdio para fazer desenhos para comerciais, e aí eles foram encomendados para fazer um desenho dessa abertura, que acabou virando o desenho animado deles, né, o Pantera Cor-de-Rosa.
E vale lembrar que a Pantera Cor-de-Rosa, no filme, era a pedra, né?
Era o diamante. O filme era sobre o roubo do diamante Pantera Cor-de-Rosa, que se chamava Pantera Cor-de-Rosa porque ela tinha uma fissura, na qual você olhava nesse diamante pela fissura, você via o desenho de uma pantera cor-de-rosa. Pelo reflexo e tal, o desenho era do formato de uma pantera cor-de-rosa.
Era esse, eu não sabia.
Então era o desenho, que o fantasma queria roubar e o Inspetor Clouseau rouba e ele tem que investigar. E daí, no desenho da animação, eles fazem o inspetor, que acabou virando personagem depois da Zero Pantera Rosa, aquele inspetor narigudo, que era uma paródia do Clouseau, correndo atrás de uma pantera, como se fosse atrás do diamante. Então daí, fez tanto sucesso esse desenho, que foi se criado o desenho animado depois disso, né?
O desenho animado, que é na verdade o nosso o tema de hoje, ele era mudo, né?
Era mudo. A Pantera nunca falou. Quer dizer, eu vou falar até no histórico dela, depois ela falou. Porque acontece o seguinte, depois dessa história do filme, ela foi encomendado um desenho próprio para ela, e aquela nunca falava. E esse desenho fez tanto sucesso que concorreu ao Oscar e ganhou o Oscar de 64.
Como
melhor desenho animado. E daí foi se criado uma pancada, né? Pra você ter uma ideia, teve 100 desenhos dela. Entre 64 e foi até 1981.
Eles produziram de 64 a 81?
Na verdade, assim, eles produziram coisas pro cinema. Eram longas metragens. Aí, quando em 69, ela foi pra TV. E quando ela foi para a TV, que foram, na verdade, a primeira leva de desenho da TV foi Pockets, foi, eles cortaram o filme em pequenos mini desenhos, mini
Entendi.
episódios, e foi para a televisão, depois que foram feitos desenhos só exclusivos dela para a televisão. E daí, em 84, também fizeram os desenhos dos Filhos da Pantera Cor-de-Rosa.
Eita.
Que é, como você, pela sua cara, também não lembra, pouca gente lembra,
Não,
porque foi de sucesso ridículo.
eu acho que não é questão de lembrar. Eu não me lembro de ter visto, assim.
É,
Acho que eu não
não,
vi
eu me
isso.
lembro, eu não me lembro de ter assistido, eu lembro do desenho dos filhos dela, tal. E aí no, foi um fracasso em 84 isso, e tanto que nos anos 90 eles retornaram com ela sem os filhos, só que falando, que ela nunca falava, né? E aí depois houve os fãs ficaram revoltados porque ela nunca deveria falar. Na verdade, ela tem uma fala no final do filme, do segundo filme que ela participa como desenho, ela fala uma frase no final, mas ela acaba não falando mais. E aí nesse também os fãs não gostaram do fato dela falar.
Tem coisas que não tem o que mexer, não tem o que
É,
evoluir, não
eu
tem.
também acho
Deixa
que
do jeito que tá,
clássico é
pô.
clássico, né? Não dá para mexer. E em 2004 ela fez 40 anos. Aliás, ela ou ele? Você sabe se a Pantera Cor-de-Rosa é macho ou fêmea?
Ah, eu acho que por mais que ela fosse em 63, aquela coisa toda, eu acho que ela é super moderna, porque ela é assexuada, né? Ou muito ao contrário, é exatamente o oposto, não é assexuada, é plurissexuada, é andrógino, né? Você olha, você não sabe.
É, você não
Ah,
sabe o
mas
que que é.
não sei. Pelo desenho, dá a sensação de ser masculino, assim. Não sei se pelo
Acertou.
comportamento.
Acertou. Ela é macho. Fica muito claro isso nos desenhos que tem os filhos dela. Né? E quando ela fala também, né? Que ela tem uma voz masculina e tal. Mas fica. Em 84 é explicado que ela é macho, que sempre pairou essa dúvida, né?
Ah, mas é, acho que pela postura, né? Pelo
É.
comportamento.
E aí, também, falando rapidamente sobre o que ela gerou os gibis, né? 71 e 84 foram feitos quadrinhos sobre ela, né? E pela Gold Key, foi feito 87 gibis. No Brasil, Abril lançou lá pelos anos 70 e acabou fazendo um sucesso também muito forte aí. E falando rapidamente sobre os filmes, né, que na verdade foram que fez ela criar e ela acabou voltando.
Eu nunca vi longa-metragem de desenho. Eu lembro do filme, mas de longa-metragem de desenho eu não lembro.
Né? Não, mas tem.
Chegaram a passar?
Tem. Aqui não, né? Aqui já foi picotado, já vi pra TV, né? Aqui não teve sangue ali. Só se eu estiver muito enganado, alguém souber alguma coisa, nos avise, porque eu não fiquei sabendo de nada desse tipo. Então, os filmes, os 10 filmes da Pantera Cor-de-Rosa são Pantera Cor-de-Rosa, que foi original, né? Um Tiro no Escuro, que não tem o diamante, tem algumas cenas clássicas. O Inspetor Clouseau, que na verdade Peter Sellers tinha brigado com o diretor Blake Edwards, e eles se recusaram a trabalhar junto. Então, outro cara faz Inspetor Clouseau, ficou uma zona, não tem nada a ver com o filme. E aí tem a volta da Pantera Cor-de-Rosa, que eles fazem as pazes em 74, que também é roubada de Nova Joia, pelo mesmo fantasma, só que não foi ele, tem uma história. Aí tem a nova trança da Pantera Cor-de-Rosa, a vingança da Pantera Cor-de-Rosa, a trilha da Pantera Cor-de-Rosas, que saiu em 82, mas o Peter Sellers faleceu em 80. Aos 55 anos de idade, de ataque cardíaco. E ele acabaram fazendo essa trilha da Pantera Cor-de-Rosa com pedaços de filmagens de outros filmes da série da Pantera Cor-de-Rosa que não tinham sido usados.
Ele morreu no meio da gravação.
Não, ele morreu antes. Ele
E
morreu em
mesmo assim
80.
botaram ele no
Fizeram em
filme?
82. Então eles fazem. Na verdade, eles fazem como se fosse um, um, um né, algumas cenas foram filmadas com dublê para complementar as cenas dele, né? E aí, na verdade, ele cai, o avião dele cai no mar, no filme, e um repórter começa a falar das histórias antigas do inspetor, aí ele é uma, né, um argumento para ele usar essas desculpas aí para si. Aí tem uma maldição da Pantera Cor-de-Rosa, que é uma continuação do anterior. O filho da Pantera Cor-de-Rosa, que quem faz é o Roberto Benigni, o ganhador do
Eu acho
Oscar pela Vida Bela, que ele faz o papel de filho de Clouseau, todo atrapalhado, tal, tal, tal. Foi em 93. E depois teve o Pantera Cor-de-Rosa 2005, que foi feito pelo Steve Martin fazendo o Inspetor Clouseau com a mesma história original,
esse eu lembro.
que é do diamante, tal, 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 aquela história toda. E vamos, o que mais temos para falar? Ah, tem uma curiosidade para falar. Bom, primeiro eu vou falar dos DVDs, né? Existem os dois DVDs, existe um box no Brasil com os filmes, tá? Os cinco filmes, A Pantera Cor-de-Rosa, Tiro no Escuro, A Nova Trança, A Vingança e A Trilha da Pantera Cor-de-Rosa. Mais uns DVD de extras.
Cara, eu não fazia ideia que tinham tantos filmes assim
É,
da Pantera
são
Cor-de-Rosa.
10 no total. E também existe um DVD que saiu agora, pouquíssimo tempo, pouquíssimo que eu digo hoje, amanhã, quando estamos gravando, mas sobre os desenhos. Uma série de desenhos famosos da Pantera Cor-de-Rosa. Só
E
desenho.
acha aqui no Brasil isso?
Isso, no Brasil. Só desenho animado. Tá?
Legendado, já
É,
dublado.
tudo bonitinho. Então, vocês que vale a
Tudo
pena para
bonitinho
quem
quer dizer que
gosta
você não
de desenho.
sabe, né? Se é legendado, dublado, se tem inglês, se tem só português.
Não, mas peraí, não saiu ainda. Você assistiu? Não, né? Eu também não. Então, eu não sei ainda. Eu só vi a prévia de venda que tem agora. Então, tá bom.
Então tá bom.
E uma curiosidade é o museu. Existe um museu nos Estados Unidos, em Sacramento, na Califórnia, da Julie Tapia, que se apaixonou pelo personagem aos 9 anos, quando assistiu o primeiro filme e tal. Ela tem 6 mil badulaques da Pantera,
Easy.
né? E ela foi, na verdade, para ver um filme, ver o ator Robert Wagner, que é do Casal 20, lembra? O cara do Casal 20. E acabou se
Sim.
apaixonando pelo desenho que passou no filme da Pantera Cor-de-Rosa. E aí ela abriu o seu museu tal, e hoje ó, tá lá. Tem um filho, quatro gatos e 6 mil panteras na casa dela.
Mais um americano maluco que não tem objetivo na
É, mas
vida.
tem um museu, ainda ganha uma graninha, né? Mas é isso. Sobre a Pantera Cor-de-Rosa tá falado. Aliás, sobre a Pantera Cor-de-Rosa, você lembra de um desenho que tinha uma estrelinha da Pantera Cor-de-Rosa?
Como assim?
Que era uma estrelinha verde ou azul, que pintava tudo da cor. Aí a Pantera ia lá e pintava de rosa de novo.
Lembro.
Lembra? Aí ela pintava de novo, ela pintava.
Lembro. Qual o
Meu,
brigante
esse
poderá?
desenho eu não esqueci da Pantera.
Quem que pintava de azul? Era
Era uma
o.
estrelinha, era um bichinho, sei lá, uma estrelinha. Eu tenho a sensação que era uma estrelinha, uma
Eu lembro do lance de mudança de cor. Não
que ficava
lembro
enchendo o
muito.
saco dela. Ó, é muito bom. Isso
Olha, eu
aí,
andei
gostaria de
procurando.
vê-lo de novo.
Eu andei dando uma procurada no YouTube, coisa de Pantera Cor-de-Rosa, não. Acabei não achando muita coisa, não.
Tá, vamos lá. E aí, Fernando, vamos falar o quê agora sobre
Vamos falar um pouco de
um
um
brinquedo?
brinquedo e
Sabia.
alguma coisa relacionada à moda, né? Falar as duas mais ou menos juntas, assim, porque
Tá.
não encontrei muito assunto aí para divagar sobre as duas coisas.
Vamos lá.
Como brinquedo, eu tive um insight ontem, não sei de onde que veio isso, mas eu lembrei daquele Pogobol.
Pouco bom.
Você lembra?
Lembra? Eu não tive, mas eu lembro.
Meu irmão teve. Não, eu tive, sei lá, eu já brinquei num Pogobol, não lembro quem que
É,
era o dono
eu lembro
daquele
que eu
negócio.
pulei no de um amigo uma vez e caí no chão, feio.
Bom, para quem não lembra, Pogobol
Pessoal.
era um disco de plástico com duas bolas. Na verdade era uma peça só, mas ficava uma bola para baixo e uma bola para cima. Então você colocava a bola entre os pés, com o pé na base do disco, e
Isso.
ficava pulando ali em cima da bola. Ele tinha função, na verdade ele funcionava mais ou menos como aqueles brinquedos de mola que a gente nunca teve aqui no Brasil, mas a gente sempre via em desenhos, em filmes,
Ah, o pula-pula. É,
o
em filme,
pula-pula.
é.
Você sempre via mola.
Mas é que o pula-pula você tinha aquele negócio pra segurar na mão, né? Uma varetinha que você segurava e a molinha pulava.
Mas que supostamente eu nunca vi um treco daquele de verdade,
É,
eu
eu
só
também
vi
não, né?
em
Só vi em
filme.
filme também, mas. Aí o Pogobol não tinha nada, era só
O
no. Você prendia
Pogobol
com o
era
pé,
isso.
né? Você prendia com o
Prendia com o
pé.
pé, enchia no posto, era um bico de bola, tal,
É. Isso aí é pulando que
furava,
nem.
inclusive,
É.
e saía pulando com o negócio, né? Aquilo lá, o Pogobol foi lançado no Natal de 1987 e ele vendeu mais de 800 mil unidades.
Nossa.
Em 1991, ele teve uma leve pausa na fabricação, mas a estrela trouxe de volta em 95 e 96. Ele não fabrica mais, ele ainda é considerado uma relíquia, aqui no Brasil. Eu dei uma olhada na internet para ver se eu achava o Pogobol. Eu achei um Pogobol no Mercado Livre.
Mercado Livre, tem cara vendendo Pogobol.
Tem um cara vendendo Pogobol por R$ 65. Então, se você tiver R$ 65, você entra lá no Mercado Livre,
E
você vai
compra um
achar um
Pogobol
Pogobol
usado.
laranja. Ele tinha duas cores, amarelo com laranja e roxo com verde. Acho que era,
Nossa.
acho que não lembro se era bola roxa ou disco roxo. E tem um Pogobol lá laranja, encardidinho,
Tá
como deveria
sujo.
ser, com 20 anos de uso aí.
Legal, o cara tá vendendo um Pogobol.
Você lembra de ficar com bolhas no tornozelo em função disso.
É, por causa da. Porque você tinha que segurar com a força para
Você
dentro das
forçava.
pernas e aí você ficava tritando aquilo,
Não
né?
tinha jeito. E eu tava dando uma pesquisada, achei, não me lembro nem o site agora para agradecer aí quem fez o site, mas o cara tá comentando que isso aí você se resolvia com o All Star Cano Longo. Você lembra dos All Star Cano Longo?
Lembro,
Bom,
nossa,
não ia nem falar.
Converse.
É, não,
Converse.
Converse eram os que vinham do Paraguai, né? Aqui era meio All Star mesmo. Bom, vamos acabar. Como a gente vai virar para tênis aí com relação à moda, não era a ideia, mas vamos falar um pouquinho do All Star, já que fez uma introduçãozinha. Você lembra que teve uma época que tinha os All Star Cano Longo,
Lembro.
dobrava.
Eu lembro que tinha o negócio de ser o falso ou o verdadeiro. O
É.
verdadeiro só quem ia para os Estados Unidos, que trazia. E tinha o do Paraguai,
Que
ela que
era o
era falso.
Converse.
Era o Converse, que era o
Quem com...
importado original.
Supostamente, quem
Isso.
comprava os brazucas da Alpargatas era o All Star.
É, tinha um outro nome até. Eu não lembro. Que em vez de estar escrito Converse ali na bolinha, tinha outro nome.
All Star.
Então, mas tinha o Converse era só o original americano. Tinha um outro nome. E aí que você descobria que era o falso. Eu não lembro, mas eu lembro que tinha isso. Eu não lembro qual era o nomezinho, mas eu lembro que tinha
Bom, o
isso
All Star não era falso, era a versão brasileira.
aí. É, não era falso, é. Mas era o chique, era até a versão
O
americana, né?
Converse.
Era os
É, né?
milionários, né?
Você chegou a calçar um Far-White?
Far-White, não.
Você lembra quando começou a entrar os produtos paraguaios? Que Far-White era aquele tênis que tinha. Parecia aquelas coisas de militar, que tinha a seta e uma estrelinha.
Nossa.
Ele era branco e esse negócio
Desenterrou
era
agora.
verde ou roxo. Acho que era verde.
Nossa, eu não tive um negócio desse, mas
Meio
agora
metalizado.
você ressuscitou. Nossa.
Esse é das antigas também.
Aí tinha também o iate.
Que era, na verdade, o assunto de moda, né?
É.
Você lembra do tênis Yacht, que foi naquela época do New Wave, que usava aquelas calças de tecido, que tinha bolso na perna, era de botão.
É verdade.
Tinha uns passador,
É, tinha umas
supostamente.
coisas.
Tinha umas coisas engraçadas naquela época. O neguinho saindo de calça branca com All Star, o All Star não,
O iate.
com tênis Yacht. O tênis Yacht foi uma começou numa campanha publicitária da Rainha, com homens de cabelo dourado, pele bronzeada, segurando corda, num barco, uma coisa yuppie, né? Quer dizer, a princípio a ideia do tênis Yacht era realmente para essa pessoa que tinha uma boa vida. Então era para o cara usando um modelito casual, camisa polo, bermudão, aquele tênis sem meia. Porque o tênis Yacht, como o nome diz, na verdade, ele tinha um apelo para você usar no barco, para velejar essas coisas. Porque como ele era de lona, tinha o um lance de você não esquentar a cabeça, se molhou, não molhou, não
É, era
tem
prático, né?
estofado. É, e tinha sola de borracha. Tecnologia inovadora, né? E acabou virando coqueluche, porque era fácil. Os tiozinhos, os senhores ali, os tiozinhos mais velhos, tal, barrigudo, usava porque não precisava baixar para amarrar. Então, era só encaixar o pé. E
Isso
estava
aí.
resolvido, é. Os donos de barco curtiam porque tinha o estilo e o lance da performance da sola. As meninas acabaram gostando também porque parecia uma sapatilha. E voltando lá atrás, como era tempos de flash dance, qualquer coisa que parecia sapatilha estava valendo, né? Ainda botava polaina, então ficava aquele negócio
Colocar
legal.
boiate.
É. Nada melhor do que um tênis Yacht para ir para aula de balé, né, cara? Não destoava, tal. Foi basicamente a coqueluche dos anos 80. Para vocês terem uma ideia, era o carro-chefe da Rainha. Chegou a ser responsável por 80% do faturamento da empresa.
Nossa Senhora.
E era na época que você não tinha Nike, você tinha o quê? Você tinha Rainha, Topper, Adidas. Não eram os Adidas que você tem hoje. Era basicamente tudo Alpargatas, né?
Ela fabricava
Então,
um.
Adidas eram os tênis meia-boca. Então, você tinha Rainha, Topper e Kixute.
Que chute.
Não
Verdade.
tinha muitas alternativas de calçados.
E tinha as cores, que cores? Tinha umas cores meio.
Ah, eram umas cores meio malucas. Tinha azul, tinha uns quadriculados.
Quadriculado. Eu lembro que o pessoal fazia, pintava.
Eu tinha alguns pintados.
É,
Tinha.
pintava tanto quadriculado como com fazer uns desenhos louco,
Era
né?
lindo, né? Porque em dia frio você usava meia, chegava em casa e ainda tomava uns xingo da mãe, porque tava com a meia toda manchada de canetinha.
Verdade. Fazer aquela bique, né? Aquelas coisas.
É. Você ainda acha tênis hoje para comprar? Esse tênis ainda existe, a
Ah, é?
Rainha ainda faz. Hoje ele é responsável por não chega a 20% das vendas. E considerando que a Rainha já não detém a mesma parcela do mercado que ela tinha
Claro.
antigamente, é. Eu também dei uma pesquisadinha. Você compra hoje um tênis Rainha Yacht azul marinho número 40, raridade, últimos pares, cor azul marinho número 40, por R$ 28,99. Tá barato. Caprica.com.br.
Bonito, tá barato, gente. Quem
Tá
quiser, tá baratinho para
barato, barato.
vender, relembrar.
Considerando que um tênis da moda hoje custa 400,
É.
500 reais,
Olha lá, azul
você
marinho.
voltar à moda 80 aí com um tênis de R$ 29, tá mais do que
Tô olhando aqui na loja, realmente bacana. Acho que vou comprar um.
legal, né?
Vamos lá.
Bom, vamos lá. Chega de
Moda.
tênis. Próximo assunto. Vamos falar de um. Vamos falar do quê? Do filme ou do seriado?
Vamos falar do seriado
Vamos
agora.
falar do
Nós
seriado.
vamos falar de um seriado que muita gente conhece, mais ou menos seguindo a linha estilo do último que a gente falou,
O
do
cara tinha uma
MacGyver.
Ferrari
É, vamos ver se alguém adivinha, né?
vermelha. Ele
E
tinha
tinha bigode!
bigodão,
Não precisa falar
bigodão.
mais nada, né? Então, vamos falar de Magnum. Que não é o Magnum do Clint Eastwood 44 que ele usava, a série Magnum.
Ovo, aliás,
É.
filmão, hein?
Cé, filmão. Cé, filmões, né?
Série, né?
Filmões. Não, é. Tem vários filmes. Bom, Magnum.
Como é que era a musiquinha do Magnum?
Ah, você não quer que eu cante aqui, né? A música
Não,
do
só
Magnum. Nós vamos
o.
tocar. Não vamos tocar no
Não, não, vai, eu
final.
não lembro.
Não vamos tocar no final. Não vou ficar
Fala
cantando aqui.
aí.
Não, não. Magnum foi uma série que rodou de 80, 1980 a 1988. Teve 164 episódios. É. Contava a história de um veterano da Guerra do Vietnã, que, por sinal, foi a primeira série de TV a tocar nesse assunto.
Mas também não era muito séria, né?
Não, sim, mas foi a primeira vez que teve um veterano da Guerra do
É mesmo,
Vietnã
é?
e tocaram nesse assunto na série, sobre os traumas, na verdade, porque o
Mas
Magno tinha, ele tinha alguns traumas sobre a
ele
guerra, aquelas coisas.
tremia de vez em quando?
É, ele tem uns traumas na série,
É mesmo?
durante os episódios.
Eu não
O
me
nome
lembro.
dele, do personagem, era Thomas Sullivan Magnum III. Que era o Tom Selleck que interpretava.
Tinha o sei lá, um mordomo, não tinha um
Calma,
mordomo?
calma, que eu vou chegar lá. Ele perdeu os pais aos 10 anos. E aí, ele no trabalho dele mais velho, ele acabou largando a marinha e foi trabalhar em Pearl Harbor. E aí, lá em Pearl Harbor, ele resolveu largar tudo quando ele tinha 33 anos, que ele percebeu que ele tinha perdido a juventude dele na guerra, nas coisas. E foi virar detetive particular.
Os caras juntaram tudo, Pearl Harbor, Guerra do Vietnã.
É, não, não, na verdade, Pearl Harbor, mas ele tava, porque dali ele tá no Havaí, né? Dali pro Havaí, já tá no Havaí, né? E aí ele virou detetive particular, trabalhando no Havaí, foi contratado para fazer, logo de começo de emprego dele, de detetive particular, foi contratado para fazer segurança para um misterioso milionário, chamava Robin Masters, que era um escritor famoso daqueles contos tipo Sabrina, aqueles contos de amor romântico e tal, o cara era um vendedor de best-seller.
Richard
Que
Digest.
tinha uma mansão no Havaí, mas que nunca ia. Então ele só falava com o Magnum e com esse cara que você falou que é o mordomo, que eu vou falar quem é, por viva voz, estilo As Panteras. Lembra que tinha viva voz?
Charlie.
Ele nunca apareceu na série Magnum, ele só falava pelo. Isso, que nem o Charlie pela série. Que quem fazia a voz, por sinal, era o Orson Welles. E.
Do Charlie?
É. Não, do Charlie não. Do
Do
milionário do
milionário do
Magnum, é.
Magno.
E aí ele usava a Ferrari, por isso que ele tinha uma Ferrari, porque era a Ferrari do milionário. Ele usava,
Ah,
tinha uma Ferrari na mansão, ele ficava usando, andando com a Ferrari
pagava de
vermelha.
gatinho em cima.
É. Era um detetive particular que só fazia segurança lá. E aí ele tinha dois amigos veteranos, que era o Theodore T.C. Calvin, que tinha uma empresa de passeio turístico no Havaí, de helicóptero.
Quero negão.
Isso. E o Willie Rick Wright, que era o dono da casa noturna. Que ele ia sempre beber, ia no bar lá, tal, era o
Não
cara que era o
lembro.
dono. Eram dois amigos veteranos de guerra dele. E aquele amigo snob que ele tinha, você fala que é o mordomo, que é o Jonathan Allwyle Higgins, que acho que você falou que
Higgins.
lembra do Higgins, então. Era um inglês que administrava os bens do milionário no Havaí.
É, ele tinha
Então,
aquele bigodinho quadrado, lá Hitler,
Hitler,
Chaplin.
então, ele foi da guarda britânica. Então ele era tudo metódico, lembra que ele ficava
É.
arrumando a casa, né? O Magno fazia aquelas bagunça toda, pegava o carro, aquela coisa, e ele sempre tentando manter o cara na linha.
Aliás, eu nunca consegui entender como em filme ou seriado sempre tem umas mansões gigantescas que tem um cara que que toma conta de tudo, não tem
É.
empregado, é que nem a mansão do Batman, era só um cara que
É.
mantinha tudo
É
limpo.
verdade. E tinha os Dobermans, lembra que tinha os Dobermans também
Lembro.
lá? É, então tinha dois Dobermans lá. Então, aí a série fez muito sucesso, quase todo o seu período, né? Nas cinco primeiras temporadas, ela foi praticamente top de série de audiência nos Estados Unidos. Depois ela foi caindo, tal, quase foi cancelada em 87. E aí, lá pelos modos de 87, 88, como a série estava meio fraca, eles deram um jeito de dar um tiro no Magno.
Mataram o Magno?
Mataram o Magno, que morreu, né? Óbvio. E aí ele até reapareceu nesse episódio final, que seria o final da série, meio como fantasma entre os amigos,
Nossa.
aquela coisa toda, no final. E aconteceu o quê? Criou-se uma revolta contra isso. Os fãs da série ficaram revoltados com esse
Faz
final.
sentido, né?
E fizeram reivindicações nos Estados Unidos e tal. E a CBS teve que produzir mais 12 episódios.
Ah, não, não, peraí. Eles ficaram revoltados porque ele morreu, não foi porque ele voltou?
Porque ele morreu.
Ah, não acredito que ressuscitaram o cara.
E aí ressuscitaram ele. Não explicaram muito bem por que ressuscitaram ele, como ele ressuscitou. Mas ele reapareceu e fez mais 12 episódios aí até acabar.
Como é que chamava o seriado em inglês?
Magnum PI, que era a identidade que tinha no anel dele. Ele tinha um anelzão que estava escrito Magnum PI. E aí até houve-se uns rumores de que depois, na verdade, esses 12 episódios, ele estava morto. Continuava morto. Só que ele não sabia. A lá sexto sentido, Bruce Willis. Entendeu? Ele achava que tinha morrido, mas não morreu. Isso são alguns fãs meio fanáticos que criaram essa teoria aí, né? Que sempre criam umas teorias aí meio malucas aí, né? Então, o Magnum tem toda essa trama aí, né?
Esse cara fez por último.
Então, vou falar dos atores então, já que você tocou no assunto. Tom Selleck, que foi o Magnum, hoje está com 61 anos de idade. Tem um restaurante no Havaí, ele é sócio no restaurante.
Continua no
É
Havaí.
sócio da polêmica NRA, que é das armas. Ele meio gosta de armas,
Ah, ele é chegado no
né?
rifle e tal.
Tal, aquela coisa. E
Romano.
de que ele fez famoso foi, por exemplo, ele fez o Runaway, que é um filme que eu assisti.
Ah, eu assisti do robozinho.
Que tinha uma aranha mecânica, lembra?
Lembro.
Que era com o Gene Simmons do Kiss, vocalista do Kiss, um dos vocalistas da banda Kiss, que era o vilão. E ele fez lá. Ele fez o Três Solteirões e um Bebê, Três Solteirões e uma Pequena Dama. De último, ele participou do Friends, há pouco tempo atrás. Ele era o namorado da.
Pegava a doida por limpeza lá, como é que ela chama? Mônica.
A Mônica, isso mesmo. E agora ele tá gravando o Meet the Robinsons, que faz a voz, acho que acredito seja um desenho animado também, não sei o que que ele fez, Acho que ultimamente ele vai estar sem bigode, né? Continua sem bigode e tal,
Você sabe que esse negócio de tirar bigode rejuvenesce o homem assim
Mas apesar que eu
violentamente,
vi uma
né?
foto dele meio de barbinha e tal, mas tá,
Não, mas é um bom truque. O cara fica cultivando o bigode até uns 50 anos, aí tira o bigode, oh, ganha mais uns 10.
Ele tirou em 87 o bigode.
É, não resolveu muito.
Vamos lá, John Hillman, que é o inglês Higgins, que é o seu valor do mordomo, tá com 74 anos hoje, não fez muita coisa, fez um filme, acho que todo mundo conhece, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias,
Legal esse filme.
e o Roger Musley, que era o TC, participou de episódios como Robocop a Sério, e o Rick, que é o outro amigo dele, não fez quase nada, participou daquela série Renegado e tal, mas não fez nada.
É o famoso figurante.
Algumas curiosidades da série. Visitantes famosos da série: Frank Sinatra, Ron Wood dos Rolling Stones, Ted Danson e Sheryl Stone participaram da série. Fizeram pontas, né? A Ferrari era uma Ferrari 308 GTSI, que tinha até na placa dela.
Injeção eletrônica.
E essa Ferrari fez tanto sucesso que a Porsche tentou propor aos produtores que trocasse a Ferrari por uma Porsche 928. E eles recusaram porque já achavam que a Ferrari era uma marca do personagem. E é óbvio que a Ferrari se deu bem nessa. Magnum foi gravado nos mesmos estúdios do Havaí 50. Lembra do Havaí 50?
Nossa, das antigas.
Então, terminou um pouco antes de começar a série Magnum. E foi gravado nos mesmos estúdios. E uma curiosidade que eu achei bem interessante é que o Tom Selleck recusou, na época, de ser o Indiana Jones por causa da série Magnum que ele estava gravando. E aí, óbvio que O Indiana Jones virou Harrison Ford, que fez muito mais sucesso. Fez muito mais sucesso, coitado, não demos chance
Fez
a ele.
muito
É.
sucesso.
Inclusive, ele fez um episódio depois, no final da série Magnum, se fazendo de Indiana Jones, vestido com a mesma roupa, procurando uma pedra, e uma imitação, assim. Acho que não sei se foi uma paródia, um
Ah,
personagem que ele mesmo perdeu, né?
deve ter sido. Ah, acho que dá. As pessoas, quando tão bem, elas conseguem brincar
É, com a situação, né? É. Então, e para quem quer, os DVDs tem no Brasil, tem a primeira e a segunda temporada já à venda, completas, aí naquelas faixas famosas de 99 e 90, né? Ah, mais uma curiosidade é que o produtor Brian Grazer comprou em 2003 os direitos da série Magnum para se fazer um filme. E sabe quem está cotado para ser o Magnum? George Clooney.
Eu acho que
Legal, né?
tem a cara, assim.
Aí tem umas outras cotações aqui para personagens, mas ainda nada certo. Vamos ver, ainda pelo visto não começaram as gravações, mas vai sair o um filme do Magnum. E aí, falaremos agora de filmes.
Filmes, vamos falar do
Filme.
filme The Lost
The
Boys,
Lost
Os
Boy.
Garotos Perdidos.
Muito bom filme. Não me lembro muito bem da história,
Então, The Lost
mas eu lembro
Boys
que era legal.
é título original em inglês. O filme era um filme de terror e foi lançado nos Estados Unidos em 1987. Não lembro quando é que veio para o Brasil, na verdade. Naquela época, década de 80, a maioria das coisas a gente acabava vendo na
Isso é
TV, né?
engraçado, né? Porque é um filme de terror, mas é um filme juvenil terror, né? Não é só um terror, né?
Ele é gênero terror, né? Se a gente
É.
pegar. Tem alguns filmes de terror, um deles que a gente pode vir falar futuramente, que é aquele Evil Dead,
A Morte do Demônio. É
que,
muito bom.
embora tenha cenas de
Clássico.
terror, tem cenas cômicas assim,
Tem comédia, é.
impagáveis.
Mas fala aí, fala a história.
Vamos falar. O filme foi feito pela Warner Bros. Em 1987, com roteiro, direção de Joel Schumacher e roteiro de Jeffrey Bowen, Janice
Joe
Fisher.
Schumacher?
Schumacher.
Ah,
O cara é bom. E o cara já tinha 47 anos quando ele fez esse filme.
é? Não sabia que era dele, não.
É, ele fez.
Ele fez filme, inclusive, aquele
Não, ele fez uns filmes bons agora que estão na.
Ah, não sei, eu tenho trauma dele do Batman, aqueles dois Batman que ele fez, que parecia que o Batman era
Mas ele fez o
drag
último.
queen.
Não, ele fez o último Batman.
Não, ele fez os dois últimos Batman. Quando o Batman ficou com o Neo no carro, é dele.
Tem certeza?
Tenho. Com
Olha.
Tommy Lee Jones, com o Jim Carrey, foi ele que fez, que era o penúltimo. E o último foi com o George Clooney, o penúltimo era com como é que chama? Val Kilmer. E o último foi com o George Clooney. Na verdade, minto. O último filme do Batman foi aquele Begins, que saiu agora. Tô falando daquela série antiga. Com o George Clooney, os dois últimos. Que ele pôs um Batcard na mão do George Clooney.
Ele não fez o último?
Não, Begins não. Mas e aí?
É, vamos deixar o Joel Schumacher para lá, depois a gente volta a falar um pouquinho dele, na verdade. Dá tempo de fazer uma pesquisinha extra aqui. Então vamos falar do filme. Bom, o filme, para quem não lembra, o filme era a história de vampiros, né? Tinha uma família que voltou, eles voltaram para a cidade que eles moravam, que era Santa Clara, uma cidadezinha com muito, que curiosamente tinham muitos jovens desaparecidos.
Ah, é verdade. Existe uma lenda da cidade ter muita.
Não,
É.
uma lenda não, era um fato.
É.
E nos Estados Unidos, as caixas de leites costumam trazer a foto de pessoas desaparecidas.
É.
Então ela voltou, a Lucy, que foi interpretada pela Diane West, que é aquela senhora muito sem graça que fez Edwardes Montesoura, sabe? Que tem o cabelo curtinho e tal.
Sei.
Que tem uma cara de. Você olha pra ela, você fica com pena dela, né? Ela tem uma carinha
Sei, sei. É, na
estranha e tal.
verdade, ela era a mãe dos jovens, né?
Ela
Não,
era mãe
não,
dos jovens. Ela voltou para casa do pai após a separação. E ela trouxe os dois filhos que ela tinha, que era o Michael, que foi interpretado pelo Jason Patrick, já vamos falar dele depois, e o Sam, que foi interpretado pelo Corey Haim.
Corey Haim, clássico ator dos anos 80.
É, fez alguns
Clássico
filmes
ator
legais
retrô. A gente vai
também.
falar de filme dele ainda.
Vamos sim. Bom, eles voltam para Santa Clara. E na primeira noite que eles vão sair, vão para o parquinho, parecia até uma cidade interior. A única coisa que tinha que fazer era o parque, né? Aquele parque que
É,
fica na
que é
beira.
vira porte dos jovens,
É,
vira tudo, né?
tradicional montanha-russa. E ele conhece uma moça, fica chapado na menina, ela chamava Star,
É, ele
que
se
era
apaixona pela
se
menina.
apaixona pela menina, que era interpretada pela Jamie Gertz,
É.
que foi a era aquela moça que fez Twister. Lembra a namorada do cara do Twister, que ia casar com ele, que era uma
Sei!
repórter,
Sei, sei,
que
sei.
no final não aguenta ficar correndo atrás
E aí
de
ele volta com
tornados
a.
e
Ah, verdade, que ela fica. Nossa, é a mesma moça,
é a mesma
verdade.
moça,
Nossa senhora.
alguns anos mais novinha, né?
É verdade. Bem
E ele
lembrado.
fica apaixonado, fica apaixonado. A menina deu bola para ele, tá chegando na cidade, a gatinha, aquela coisa toda. Só que ela era irmã. Essa história vocês já ouviram antes. Ela era irmã do líder de uma gangue de motoqueiros.
É.
E ele também era um cara que andava de moto. Então ele sai, vai atrás, ainda não. Resumindo, ele começa, em função de querer ficar com a menina, ele começa a entrar cada vez mais nessa gangue. E
Nesse
eles,
submundo da
nesse
gangue,
submundo,
é.
e eles eram vampiros.
Tá.
Então,
Ele não sabia, né? Claro que assim, ninguém
não,
sabia,
ninguém
né?
sabia.
É.
Ninguém sabia que eles eram vampiros.
E aí ele começa a.
Aí numa das. Eles moravam numa caverna toda malucona e tal, e rolou uma garrafa com algo que ele não sabia o que tinha dentro, e aquela história. Se é homem, vai, todo mundo começa a
É,
beber,
toma
joga na
bebê.
mão dele, ele olha pra menina, a menina não, não bebe, não bebe, e ele vai e bebe. E ele tinha
Tem
bebido, era sangue. Então ele
sangue de
começa.
vampiro, aí ele começa a transformar.
É, ele começa a se transformar, começa a suar, começa a ter medo da luz, aquela
Ficar
coisa toda.
sensível, né? As coisas que os vampiros são sensíveis.
Que os vampiros são sensíveis. E uma das cenas clássicas desse filme, ele é uma cena que ele já estava no processo de transformação, e eles levam ele para uma ponte ferroviária, e é como se fosse a prova de.
Pra entrar na gangue.
É, sabe,
Ah,
para ele
verdade. Eu
mostrar que ele
lembro
realmente.
disso.
Pô, é uma cena clássica.
Que ele fica pendurado, né?
Todos eles se penduram nessa ponte. Tem uma névoa embaixo, então você não consegue ver o que tem embaixo da ponte. Eles estavam todos pendurados no, nos ferros. Não dá para ver absolutamente nada que tem embaixo. Só aquela névoa, né? Aquela coisa de serração. E eles começam a se soltar.
Entendi.
E ele fica sozinho. Quer dizer, olha, faltou falar quem que era o líder da gangue.
Ah, claro,
Era o David
claro, claro.
Sutherland. O David
Kiefer,
não, Kiefer Sutherland.
David, Kiefer Sutherland,
Kiefer Sutherland, que era o Jack Bauer do 24
que é o
Horas
Jack
aí.
Bauer de 24 horas.
Jack Bauer.
É.
E sobram uns dois pendurados ali na ponte. Aí o David solta o. Quero o Keith, solta da ponte. Falei, e aí, Michael, você vem, não vem? Vamos ver do que você é feito e tal. E nisso vem um trem. E a ponte começa a vibrar muito e tal, ele acaba soltando.
Soltando.
E ele já estava vampiro, né? Então, na verdade, ele tá voando ali.
Ele já
Mas
sai voando.
essa cena da galera se despendurando da ponte, meu, você tem a sensação de que realmente você tá pulando
É, eu
junto.
lembro que tinha uma trilha sonora, né? Que vivia
Bem
eles
legal,
voando, era uma música.
é. É, que te
É.
coloca na frequência, né?
É.
Que te faz
Que,
sentir
aliás, a trilha
aquilo.
sonora era muito legal, né?
É, e o filme, no final da história, é o irmão mais novo. Ele tinha dois amigos, ele começa a frequentar uma revistaria e ele era fã de revistas em quadrinhos. Então ele vai lá na revistaria e começa a procurar uns gibis de vampiros e começa a comprar alho, começa a comer. E os
Ah,
dois
o
meninos,
irmão mais novo desse cara.
o irmão mais novo.
É, o Corey lá, o Corey Han, né?
O Corey Hank chamava Sam Emerson
Ah,
no
tá.
filme.
É, eu lembro que ele ficava paranoico, né, com esse negócio.
É, ele começa a se ligar que o irmão
Tá se
estava com um
transformando.
hábito. Como ele lia muito,
Sobre
muito gibi
vampiro,
e gostava de vampiro, ele começa a ver no irmão os hábitos de um vampiro. E começa a conversar com os meninos dessa livraria. E aí os caras viram para ele e falam: Não, a gente sabia que tinha vampiro aqui em Santa Clara, não sei o que lá, vamos atrás dos caras e não sei o
é. É.
que lá. E começam a armar tudo. E no final são eles que conseguem
Acabar com a
meio que
gangue, né?
desvendar, acabar
É.
com a gangue. O chefe dos vampiros era o senhor mais respeitável da
Ah, é
cidade.
verdade, era o professor, né? Não, não é professor, ele parecia o professor,
Ele
mas não
não
era.
era professor, eu não lembro o que que ele
Ele
fazia.
era o
Era uma...
vampiro mestre.
Ele era o vampiro mestre,
Ah,
mas ele era um
verdade.
vampiro que
Ele
podia
tava
ficar durante.
apaixonado pela mãe
Pela mãe, ele
do.
estava vivendo pela mãe.
Ah,
Na
tava
verdade,
saindo com
eles.
ela.
É,
É
eles queriam
verdade.
trazer essa família. Ele queria fazer uma família vampira. Ele queria pegar a mãe dos meninos, aquela coisa toda. E no
Legal.
final, eles arrumaram um jeito da menina não morrer. Quer dizer, ele deixou de ser vampiro, a menina
É,
deixou de ser
tudo dá
vampiro,
certo.
porque a menina nunca tinha tomado sangue humano. Eles alimentavam ela. Não preciso dizer que os jovens desaparecidos eram jovens que tinham sido comidos, né, por
É,
eles.
sugados, né, pelos vampiros.
É, tem uma cena que tem um casalzinho namorando na praia
Eles
e
pegam.
eles detonam tudo e tal. Mas não mostra, não é aquele filme que você vê sangue, que você vê
É.
o cara matando, que nem você vê nos filmes de hoje.
Verdade.
E o
Bom.
filme fecha com uma guerra de vampiros, que é o Michael, o mocinho, que já tá, embora não
Vampiro
tenha
contra
tomado
vampiro.
sangue. É,
É.
embora ele não tenha tomado sangue, não tenha matado ninguém, ele já tem
Os
todos os
poderes.
poderes de vampiro. Fecha com todo mundo morrendo, o velhinho chega com o carro velho buzinando lá, entra a estaca no vampiro mor, e é
Ah,
uma cena até
entendo. Tudo
engraçada.
termina feliz.
É uma cena engraçada, porque aí a mãe dos meninos vira: pai, pai, tá tudo bem, o que aconteceu? Aí ele vai até a geladeira, pega uma cerveja, a casa destruída, né? Começa a tomar, fala: se tem alguma coisa que eu não gosto nessa cidade, são os malditos vampiros. Aí encerra-se o filme. Quer dizer, todo mundo sabia que tinha vampiro na cidade, mas ninguém sabia, né?
Isso aí. E aí?
Bom, tem algumas curiosidades, por exemplo. Vamos falar do Corey Haim, que era o irmão mais novo, o Sam. Ele, um dos últimos filmes, um dos últimos não, um dos filmes que ele fez foi aquele Licença para Dirigir. Não sei se vocês se
Com
lembram.
Corey Feldman.
Corey Haim.
Mas era com Corey Feldman. Não? Tô errado? Então tá bom, mas
Vamos ver aqui. Corey Feldman.
garoto, sabia, sabia. Sem licença pra dirigir, eu lembro do pôster que tem a cara dos dois.
Então, mas o
E
ator
eles eram
principal.
ícones dos anos 80, na época eles eram os dois jovens que estavam mais destacando nos filmes.
Ah! Você não vai acreditar.
Okay.
O Corey Feldman era um dos meninos da livraria.
Ah, é? No Lost Boys? Não é, isso eu não lembro. Ah, é!
É.
Era o que. O Corey Feldman era o personagem que falava que tinha vampiros na cidade.
Da
Que
livraria.
convenceu o menino a falar: não, aqui tem vampiro, aqui tem
E digo
vampiro.
mais, você lembra aquela história que eu tava te falando de umas coisas estranhas, que ele tinha sido convidado para ser padrinho de casamento de um amigo dele? É do Corey Feldman.
Então eles eram amigos.
Quando o Corey Feldman foi se casar, ele chamou o Corey Haim para ser o best man, né, o best friend. E acabou que não deu certo, não rolou, tal, sei lá porque o cara ia viajar, tava filmando, isso não faz lá muita diferença.
Bom, e aí?
E o Corey Raine acabou se casando com a Baywatch Summer.
Ah, é? Ué, o cara casou com uma Baywatch.
É, acho que é
Tá
isso.
bem, hein? Casou com a loira, né? Deve ser loira, no mínimo. É loira.
Ah, loira. Acho que é isso.
É.
Bom, vamos falar dos atores agora. A Jamie Gertz, que fazia a Star, fez aí alguns filmes, fez alguns seriados, Ally McBeal, True Love, Uncover Christmas, fez meia dúzia de ER, Twister, que eu falei para vocês, Seinfeld.
Saif, eu lembro dela também.
É,
Tá.
basicamente isso. Não fez nenhum grande filme
Filme
assim.
assim. Tá.
Bom, o Kiefer Sutherland, acho que é o que está mais em voga aí, né? Fez o
É.
24 Horas, que ressuscitou o cara estava meio sumido. Fez um filme bom agora em 2006, que ainda não tive a oportunidade de sair, mas o trailer é bem legal para quem gosta de 24 Horas, que é o
Ele fez um
Sentinela.
filme que eu adorei, chama O Silêncio do Lago.
Que ele era HIV positivo. É esse?
Não, Silêncio do Lago, tem nada a ver com isso aqui. É um clássico, que é uma refilmagem de um clássico, que, se não me engano, é francês. E a Sandra Bullock é namorada dele no filme e ela desaparece. E ele fica durante 8 anos procurando ela. E aí quando ele desiste de procurar ela, o cara que sumiu com ela resolve entrar em contato com ele. É meio sádico o filme, mas é muito boa a história. Até quem é o cara que some com ela chama-se. Peraí, não vou lembrar o nome agora.
Falando em Sandra Bullock, quem fez filme com a Sandra Bullock foi o Jason Patrick, que fez o Speed 2. O
Velocidade
Jason
máxima 2.
é
É, lembro.
o Jason Patrick é o Michael
É o
do
bonzinho,
Lost Boys, que era
é o herói.
o que virou, não o irmão mais novo, era
É o mais velho,
o
é o
que
da gangue,
virou,
da gangue,
o
né?
que
Que
foi
entra
pra
pra gangue.
gangue, pra ficar com a Star, aquela coisa. Ele gravou esse filme com a Sandra Bullock.
Ele foi casado com a Sandra Bullock.
É.
É, eu acredito que sim. Casou, separou.
E ele era amigo do Kiefer Sutherland.
É, legal.
Quando o Kiefer Sutherland quebrou, terminou, ele era noivo da Julia Roberts, lá pelos anos 90. O cara ficou meio deprê, aquela coisa toda, e os dois juntos, o Kiefer Sutherland e o Jason, foram dar um rolê pela Europa. Só os dois.
Ah, é? É? Pra afogar as mágoas também? Pô,
Não é?
Julia Roberts, que fez? Você lembra?
Mundinho pequeno, né,
É,
cara?
mundo pequeno.
É Melrose, né?
É
Todo mundo
Melrose.
pega todo mundo ali. É uma coisa.
E aí?
E o Jason gravou um filme novo que vai sair agora que chama Inspired e The Good Shepherd. Esse The Good Shepherd, eu dei dando uma olhada, o filme não saiu aqui, não achei nem a foto dele e tal. Mas um filme com um monte de bons atores aí, o Matt Damon, Robert De Niro, Angelina Jolie, Joe Pesci, Jeff Applegate, o Alec Baldwin,
Ah, é?
Douglas
Alec Baldwin,
Maguire,
é.
Aguirre.
Jeff Bridge! Lembrei o nome do ator, do Silêncio do Lago.
Agora você explica de novo o que é esse Silêncio do Lago, de onde que
Do
veio,
filme com o
quando
Kiefer
foi?
Sutherland. Jeff Bridge, ele era o cara que pegou a Sandra Bullock. Pronto. Não vou contar o filme porque vale a pena assistir.
Eu não sei, cara. Eu assisti um filme outro dia do Kiefer Sutherland, que ele tinha HIV, ele era um cara chato, e acabou indo por uma casa que era na beira do lago, por isso que eu fiquei na dúvida se era
Não,
isso,
não,
e a
não,
irmã
não.
dele cuida dele. Tá.
E aí?
Ah, e aí é isso, deixa eu ver. Tem aqui algumas curiosidades a
Curiosidades.
respeito do filme.
É.
O título Os Garotos Perdidos é uma referência feita aos personagens de mesmo nome da história de Peter Pan, porque eles nunca crescem, né? Então a ideia é que
Ah, é verdade. Porque o vampiro fica na
o
idade que ele
vampiro fica na
está,
idade que
né?
ele foi vampirado, né?
Vampirizado.
Vampirizado.
É verdade.
Então.
Ah, oh, legal, não sabia dessa
É, né?
referência. É, porque os garotos perdidos do Peter Pan, é verdade.
Saiu aí um comentário, encontrei num site alguma coisa sobre Lost Boys 2, que vinha até como uma interrogação, na verdade, né? Então a pergunta era: Joel Schumacher volta às origens, vampiros, né? Então aqui fala que ele fez três, ele tá com o Joel Schumacher tá com três filmes em produção, tá retornando às Criaturas da Noite. Segundo o site Movie Hole, o diretor mais odiado dos nerds pelos filmes Batman Forever e Batman Robin.
Aê, eu não sou nerd, mas eu não gostei dele nesse filme. Eu tava reclamando, mas tudo bem.
Diz que ele estava há muito tempo namorando a possibilidade de fazer uma sequência do grande sucesso vampiresco de 87, que foi o Lost Boys.
É que eu sou fã do Batman, gosto dos quadrinhos. E é uma blasfêmia que ele fez, mas tudo bem.
É, não, realmente, o primeiro Batman foi show de bola.
É, com o
Aí deu uma
Michael Keaton.
desen... Uma des... Mas você quer...
Primeiro e segundo, foi muito bom.
Você
Depois,
sabe quais
com o Tim
foram os
Burton.
piores filmes? A Mulher-Gato. O Mulher-Gato foi um dos
Eu
piores
nem vi.
personagens que teve, cara.
Eu não tive a coragem de ver a Mulher Gato. Com a Halle Berry, né? Aquele que é solo, né? O filme dela solo. Porque a Michelle Pfeiffer faz a Mulher Gato no 2 com o Tim Burton e com o Michael Keaton, né?
Não, naquele ela tá bom, mas depois quando saiu um com a Halle.
É, Halle Berry, que é só ela.
Show de horror!
É, tudo
Show
bem.
de horror! Bom, diz que é oficial. O Schumi vai dirigir Town Creek, onde um homem que ajuda o irmão a dizimar seus raptores, uma família que vinha protegendo um vampiro nazista. Tem até um comentário curioso aqui, que utilizava como fonte de sangue fresco por anos. Blá, 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 o filme não tem nada a ver com a trama de Lost Boys, não é uma sequência. Schumacher brincou com a ideia de continuar o hit dos anos 80 com o possível Lost Girls, com uma das vampiras interpretada por Britney Spears. Felizmente, estou lendo isso num
Nossa
site,
Senhora.
felizmente vai para o hall dos filmes ridículos nunca produzidos, graças a
Graças
Deus.
a Deus. Pelo amor. Então tá bom, tá falado.
Bom, tem o DVD do filme, que não é muito bom, deixa muito a desejar, a imagem é suja,
É
parece Sessão da
mesmo?
Tarde,
É,
diz que não ficou
não
legal,
foi
não.
remasterizado,
Não teve remasterização.
né? Ó,
Pegaram o
por isso.
filme, sei
Tacaram no
lá,
DVD e
em
beleza.
VHS,
É,
gravaram em DVD,
converteram, né?
não
É, pra
tem extra. caixa de cartolina. Se bem que essas caixas de cartolina eu acho legal, para ser honesto. Acho mais
Tá
legal
bom.
do que as de plástico.
Então,
Então, sobre o
beleza.
filme é isso, então.
Tá bom.
E vamos fechar com o que agora, Paulo?
Vamos tocar o tema dos Lost Boys. Tema não, toca aquela música lá
Aquela
que é muito.
legal, né?
É, aquela legal. E vamos
Cry
tocar o
Little
do
Sister.
Magno também, né? Então, fecharemos isso aí. Bom, antes dos agradecimentos, vamos falar do especialista que nos hospeda.
The
Que é, o
Specialists.
especialista Linux Solutions é quem hospeda a nossa banda de tráfego e hospedagem do nosso site. Além de dar o tráfego para que vocês baixem todos os podcasts nossos aí. Então, se você precisa de hospedagem, servidores Linux, web, páginas, e-mails, e vários outros serviços, fale com o especialista. Especialista em
Se
Linux
você
Solutions.
precisa de um especialista, procure
Eu
The
espero.
Specialists.
Então, agradecimentos a todos que nos mandaram e-mails. A gente não conseguiu pegar todos os e-mails que estão aqui ainda, mas para falar os nomes hoje, mas continue mandando sugestões no nosso e-mail momento@momentoretro.com.br. Participe do nosso fórum que está no site também e mande sugestões. Estamos com umas ideias boas aqui de fazer alguns episódios que nós vamos falar porque é surpresa, né? E é isso aí. Um abraço e até o próximo episódio aí, pessoal.
Um abraço e obrigado por vocês estarem ouvindo a gente aí. É bem gratificante saber que vocês estão gostando
É
pelo
muito
número de
legal
downloads que a
saber
gente
que
teve aí.
tem bastante gente
Até
que
mais para vocês e aguardem que o momento 5 virá em breve.
Um abraço,
Um
tchau, tchau.
abraço, tchau, tchau.
boys don't lie. Immortal fear, that voice so.